Café com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras. Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Ei, Amy, tudo jóia?
Tudo jóia e você, Laura?
Tudo bom. Hoje nós vamos com uma pergunta, conversa, que vem lá da nossa fonte inesgotável, o grupo de apoiadores do Tricô de Paz, né?
Já fiz a recomendação para entrar no grupo, né? Porque ele é em tempo real as coisas.
Exato, a gente sempre recomenda aqui, né? Recentemente, ontem, uma amiga me pediu indicação de grupo de pais, mães, né? Para ela ter como apoio. Eu falei, olha, não tem outro melhor para te indicar, né? Assim, às vezes a gente encontra algum pertinho da gente, que pode ser físico e virtual também, já é bom, né? Mas esse tem uma coisa que eu acho muito especial, que é a mediação do Thiago, né? Às vezes, porque tem uns grupos que são muito grandes, né? Ou às vezes sem mediação, que a gente pode encontrar mais gatilhos sem oportunidade de resolver, né?
E é uma variedade tão grande, né, Laura, que o podcast vai virar propaganda do grupo. Mas tem uma variedade, assim, grande em onde pessoas estão morando, experiência de vida, tipo de trabalho, bagagem, idade de filho. Então, você vai achar alguém que é da sua turma.
É muito massa mesmo, é. Então, eu vou ler a mensagem que iniciou a conversa lá. Foi do Ângelo, nosso querido ouvinte, que já mandou pergunta pra gente aqui. E aí, ele escreveu assim: a Marilis e Laura, tem uma parada que me deixa encucado com meu filhote. Ele tem seus 2 anos e mais de 6 meses, parei de contar, básico, né? E ele tem um lance de bateria infinita. Eu costumo pôr ele para dormir no quarto dele, mas mesmo baixando a luz, lendo historinha e pondo musiquinha, ele não para. Isso independente do dia. Ele virado no giraia o dia todo, mesmo assim nada. Até aí tudo bem, pode ser o ciclo dele mesmo. Eu tô até trabalhando as pernas, que é o que ele bate para se manter acordado quando tá naquelas piscadas longas. Falo para ele deixar as perninhas paradas para relaxar e ele até aceitou legal. Só que esse storytelling todo é porque desde sempre ele é meio ansioso com as coisas. Tipo, roda um peão, ele para imediatamente para eu girar novamente, nem deixa rodar. Hoje ele tá brincando com uma pista de carrinhos dessas flexíveis de montar, tá montando e desmontando em loop. Só que ele põe o carrinho e tira imediatamente igual fazia com o peão. Mal dá para andar, ele tira logo. E depois dessa mensagem do Ângelo, vieram outras mensagens, assim, de outros tipos de relato também, de, né, momentos de muito movimento, em que a gente tem uma expectativa que, né, tem que estar mais calmo, por exemplo, no momento de fazer uma atividade de estudo ou refeição, né? E aí eu acho, a gente, né, veio um pedido coletivo que a gente trouxesse pra cá, pra gente, né, dividir com todo mundo que não tá lá. E, né, nós vamos fazer então uma segunda conversa sobre a sensibilidade sensorial das crianças, né? A gente já fez um primeiro. Então, a gente já conversou sobre diferentes perfis sensoriais, a gente já tem um episódio sobre sensibilidade sensorial, mas o foco lá foi com crianças mais sensíveis, né? E aí, essa conversa, ela fala um pouquinho do contrário, e eu acho que é uma ótima oportunidade da gente comentar, assim, né? Tem umas coisas assim que a gente espera que só tem um jeito de ser feito, né? Enfim, vamos falar dessas crianças com formiga na calça, Marilis.
Porque aqui as formigas são picantes. O que eu acho que é válido a gente colocar aqui também é que a conversa lá rapidinho chegou para assim, na minha primeira fala eu falei, gente, não é só criança, né, adulto também, então pode ser que tenha ouvinte nosso que fala, não, meu filho não é assim não, mas eu sou, então, velho, minha parceira é, e a outra coisa que meu marido tem mania de falar, que coragem não é esférica, assim, no sentido que a gente tem coragem às vezes para algumas coisas e não tem para outras, é a mesma coisa com sensibilidade, né? Assim, tem gente que é muito sensível ou hipossensível, né? Assim, pouco sensível. Aí tem, eles às vezes chamam de sensory seeker, né? São os que buscam estímulo sensorial, porque a sensibilidade deles é relativamente diminuída. Mas não é esférico. Então, assim, a gente pensa nos sentidos, né? Então, assim, a visão, cheiro, audição, paladar, né, o toque, tem também, a gente pensa nesses cinco de cara, né? Mas tem também coisa tipo propriocepção mesmo, assim, a sensação de movimento do corpo. Quem já fez qualquer coisa tipo yoga, pilates, alguma coisa que... ou até mesmo artes marciais e tal, que às vezes exige posições muito balé, né? Assim, posições muito específicas, trabalha essa coisa de propriocepção, né? Saber onde que seu corpo tá no espaço e como que seu corpo tá movimentando. Tem gente que é mais atento a isso e outras pessoas menos, né? Menos perceptíveis. E a outra é como que o corpo tá em relação ao mundo, assim, né? Então, tem criança que, as crianças mais sensíveis, às vezes, assim, qualquer balançada que você dá, o jeito que você carrega, se uma coisa é alta, se uma ponte balança, né? Assim, aqueles playgrounds de madeira, por exemplo, que tem, assim, aqueles lugares instáveis, para as crianças muito sensíveis, para esse tipo de percepção sensorial, isso é super amedrontador, né? É tenso. Agora, tem crianças que estão buscando essas sensações. Então, assim, se a gente pensar em todas as fontes de estímulo sensorial, e aí vale todos esses que eu acabei de comentar, e pensar nisso como quando a gente descreveu no outro episódio, eu até contei o caso do menininho que fala de um copo, né? Você pensar, nós temos um copo e a gente quer esse copo cheio, né? Pra falar assim, não, meu copo sensorial tá cheio. Você não quer nem um copo vazio, nem você quer um copo transbordando. Então, se tem água demais, ou se o seu copo é muito grande ou muito pequeno, pode ser que o que para outras pessoas é o padrão, né? Assim, o volume de uma televisão ou de um cinema, a quantidade de luz, né? O que quer que seja esse estímulo sensorial, para as crianças muito sensíveis é como se elas tivessem um copo bem pequenininho. É bem pequenininha. Para as crianças pouco sensíveis, ele é enorme, então eles precisam de mais. E de novo, isso varia, né? Então pode ser que tenha uma criança que é super sensível do ponto de vista de audição, e qualquer barulho assusta, dá aqueles pulos, chora e tal. Mas, por outro lado, uma criança que é hipossensível do ponto de vista de movimento. Então eles têm uma busca de movimento contínua. E se a gente for pensar assim, a gente tem aos poucos ficado mais tolerante, principalmente para os pequenininhos. Se você for pensar as pré-escolas de 30 anos atrás e as pré-escolas de agora, tem uma tolerância maior para movimento, tem menos aquela coisa assim, fica quieto, menino, senta direito, postura. Mas a gente ainda atravessa isso por uma vida, né? Assim, então, as pessoas que são os nossos ouvintes que tendem a ter essa busca de movimento, por exemplo, eles vão reconhecer aquela coisa de ficar batendo pé, de mexer o dedo, de ter que desenhar enquanto rabiscar alguma coisa. Não é um rabiscar, só movimentar. Sim. Morder lápis, batucar dedo. Mania de mexer, não consegue ficar quieto, não consegue sentar numa posição quieta, na hora de dormir, vira, mexe a coberta, levanta a coberta, abaixa a coberta, né? E assim, aí tem aqueles outros que querem ficar quieto, isso até causa uma certa ansiedade, os dois extremos, né? Tem uma explicação de ansiedade, não tô falando ansiedade diagnóstico de doença mental, não, tô falando aquela impaciência ou paciência, que nós todos sentimos. Sabe aquela coisa quando você está na fila do supermercado?
Sim.
Ou você está na fila do banco, você está na fila de qualquer coisa.
Mas você está descrevendo o sentimento, né? E não a...
Assim...
O diagnóstico.
Você está lá na fila, tá tudo ótimo. Você está no telefone, batendo papo com alguém. Ou então você está com um amigo, alguma coisa. Você está lá distraído. Aquela fila está demorando, não está te fazendo mal nenhum. Você está na boa, porque o ritmo da vida, o ritmo do mundo, o ritmo de tudo que está te cercando, está batendo com o seu ritmo interno, então você está numa boa.
Isso.
Mas naquele dia que você está super com pressa, você tem mil coisas para fazer, aí parece que a fila do supermercado está assim, ela lentificou e está em câmera lenta, está todo mundo tapado, está todo mundo demorando mais para fazer as coisas, ou a sacola de plástico enrola, a pessoa do carro é lenta, sabe? Você fica assim, você está com vontade de ir lá e apressar todo mundo, sabe aquela coisa? Você está com uma energia e um ritmo que não está compatível com aquele momento. E tem aquele dia que a gente está tão lerdo que você percebe que está todo mundo querendo te apressar.
É.
E que você é a lentidão ali naquele momento. Então, se a gente pensar isso em termos de movimento sensorial, é mais ou menos isso, sabe? Assim, as pessoas que são hipossensíveis para movimento e que tem uma busca maior, eu não tô falando de hiperatividade, sabe? Porque tem hora que a gente começa a falar, fica parecendo que tá misturando diagnóstico. Não é isso, não. Mas, assim, tem pessoas que realmente têm uma demanda de movimento maior.
É.
Terapia ocupacional, essas coisas, o que que às vezes se trabalha, ou mesmo quando a gente pensa em sala de aula, ou mesmo quando você já é adulto e você está pensando, né, como que eu sobrevivo a uma reunião onde tudo vai super devagar e eu estou surtando dentro da minha cabeça, gritando, e tudo que eu quero é levantar e tal. As pessoas começam a criar mecanismo de compensação e formas de lidar com isso, né? As crianças pequenininhas não têm, então esses buscadores, às vezes a gente tem que ajudar eles, né? Então, os exemplos que eu vou dar e as sugestões, eu vou espalhar pela vida, porque a gente tem ouvintes de tudo quanto é faixa etária, assim, de criança, né? E vai valer para alguns adultos. E eu acho que volta naquela máxima que a gente já falou aqui muitas vezes também, né, Laura? Assim, tem recomendações que às vezes a gente pensa para alguém que está um pouco fora desse padrão social, qualquer que seja, mas acaba sendo benéfico para todo mundo, né? Então, acaba que às vezes, em maior ou menor grau, outras pessoas também podem se beneficiar. Quem quiser pesquisar agora a tal do standing desk, ou então movement desk, activity desk, tá super na moda, né? E é uma coisa que, de certa forma, começou para atender, pensando em TDAH, pensando em lesão por movimento repetitivo, pensando em questão de sedentarismo mesmo, né? Veio em busca de resolver problemas de saúde mental ou física. Mas na hora que a gente começa a olhar, tem um efeito super legal para essas crianças. Porque você imagina, se você tá lá, igual aquela história da fila do supermercado. E aquela criança tá fazendo um esforço louco para ficar quieto. Não sobra energia para outra coisa, aí eles não conseguem focar, não conseguem concentrar. Então, se você permite o movimento, eles conseguem focar melhor. Só que, por outro lado, se você tem que escrever uma coisa, você não pode ficar dando pirueta.
Não consegue.
Ao mesmo tempo, é incompatível. Então, tem umas coisas tipo pedal de bicicleta, que é só o pé. Cadeira que tem pedal. Bola de pilates, ou aquelas meia bola. Cadeiras instáveis, com base instável, que você fica dançando o tempo inteiro. Então, a parte de baixo do corpo tá lá mexendo loucamente. Repara que quando a gente não faz isso, por exemplo, o meu marido é incapaz de sentar numa cadeira sem dar umas balançadas nela, sabe? Assim. Então, elas todas têm as que ele senta muito, dá aquela entortada básica.
Entendi.
Não tem jeito, entendeu? Quando eu namorava, que a gente tá junto desde sempre, teve um dia, ele é alto, né? Teve um dia que minha mãe ainda virou pra mim e falou assim, eu vou tirar tapete dessa casa, porque toda vez que ele vem aqui, os tapetes, a perna não para de mexer. Então, os tapetes no chão, sabe? Não é uma coisa consciente, né? E minha mãe é igual, a perna dela não para quieta um minuto, parece uma perna nervosa, assim, que não fica balançando. Então, às vezes, ela tá sentada, quem olha da cintura pra cima, você vê, é um adulto que já aprendeu a se manter, né? Aí você vê, eu tô usando minha família pra não sair apontando dedo pra outras pessoas, né? Já tem outras pessoas que têm outras estratégias, né? Meu pai não consegue ficar sentado muito tempo, então ele tem que levantar pra tomar água. Aí ele tem, e assim, pra qualquer reunião, conversa, qualquer coisa, aquele evento que ele tá sentado, é um tal de levanta e tem que ir no banheiro, aí levanta e tem que tomar água. Nossa, eu tinha que falar não sei o que com fulano, aí levanta e vai lá pro canto. Então, essas mexidas que, como adulto, a gente consegue negociar, né? A criança às vezes fica muito restrita, então às vezes a gente tem que entender isso e criar oportunidade, né? Então, algumas coisas que surgiram no grupo, pula-pula, coisa pra mexer mesmo, põe uma toalha no chão pra criança ficar chutando mesmo, né? Então eles estão lá fazendo para casa ou assistindo a aula de Zoom lá, que agora tá assim, né? a outra coisa que eu acho que é válido comentar é que nesse momento que a gente está com uma certa restrição de movimento e sem tanto espaço para explorar, né? Essas crianças que são buscadoras de movimento chama mais atenção dos pais, porque elas estão restritas, então elas não estão tendo onde gastar isso, né? E às vezes até crianças que não são, que não têm essa busca, né? Que no dia a dia, em outras situações onde tem mais liberdade de ir e vir, onde elas estariam brincando mais em parquinhos, interagindo com outras crianças, fazendo esporte, muitas pré-escolas têm aquelas coisas de almofada, de ter que, né, rolar e tal. É. E para as crianças mais sensíveis gera até tensão e medo, né? Para a maioria das crianças, isso atende essa demanda. Aí agora está exacerbado, então chama atenção até de quem, né, estaria dentro, de repente, de um padrão em outro momento, né? E aí, por exemplo, para essa criança, você falar assim, fica quieto para assistir aula, e pronto, eles não conseguem prestar atenção em nada, que gasta energia toda para ficar quieto.
Ô, Marilis, eu pensei que essa restrição que você falou, e nem é, às vezes tem gente que está conseguindo fazer um pouco de variedade, né? Mas como os encontros estão menos, a gente tira esse fator do outro que traz a novidade, né? Porque a gente fica numa mesmice, com, né? Assim, se é um grupo muito restrito, né? Tanto que às vezes em adultos acabou o caso, né? Assim, você não tem mais do que falar, né? Então tem um certo tédio nas formas de interação, né? Assim, a gente acaba às vezes ficando, a gente, né, tem nosso limite de propor uma brincadeira ou o que for, e às vezes a forma que a gente reage, né, é diferente de uma pessoa. Não, eu tive uma vez, contando um caso, teve uma vez que os amigos nossos vieram aqui trazer uma coisa pra gente, e foi numa época que tinha voltado a subir a curva aqui, e a gente voltou para as restrições, né? E aí, mas os meus meninos, a gente tava lá fora, que podia do lado externo, né? Mas eles corriam. E eles, tipo assim, eles quiseram concentrar em 15 minutos que a gente ficou conversando, mostrar todas as novidades que eles eram capazes de fazer. Mas foi impressionante a capacidade de, assim, expansão que eles tiveram num curto momento, assim, sabe? E olha só, né? Uma coisa simples. Então, assim, a gente tá se dando conta de alguns impactos, e este que você mencionou, acho que faz muito sentido. E às vezes quem não percebeu, porque às vezes tá conseguindo manter algum tipo de atividade, por exemplo, eu agora tô num momento que tem aula, mas eu acho que tá faltando essas interações variadas, não planejadas, sabe? E aí fica nesse lugar todo mundo, assim, né? Precisando um pouco. Aí os meus essa semana estão, eles me pedem, eu pego uma escadinha, essa escada, tipo metade da escada normal, né? Aí eu ponho na beira da cama, que meu colchão no chão, e eles pulam do lado.
Olha pra você ver.
Ficam pulando.
Isso é tão interessante, Laura, porque as crianças de busca, né? Que eu acho que nem é o caso dos seus. Os seus é só porque é criança, assim, né? Criança queria movimentar. Porque criança tem mais necessidade de movimento que adulto. As crianças dessa coisa de busca costumam ser descritos como menino desengonçado, esbarra em parede. Sabe aquele menino que parece que bate na parede toda hora?
Olha.
Que sai andando e dá aquelas trombadas, que na hora que abraça, abraça desengonçado, apertado demais. Lógico, gente, toda criança tem um pouco disso. Mas
não é descoordenação, né?
Aperta, tem mania de apertar, né? E do mesmo jeito que a criança hipersensível não gosta muito de ser tocada, a roupa, qualquer coisa incomoda, né? Aí as hipossensíveis, às vezes, é o contrário. Tem roupa que eles têm prazer na roupa, que tem que ser uma certa textura, porque eles ficam pegando toda hora, né? E quando a gente começa a sacar o que cola, então você deu o exemplo, por exemplo, do pular. Se for uma criança que é muito, que o pular dá esse estímulo de um jeito legal, de repente criar oportunidade para pular mesmo, né? Assim, ensaiar isso e aumentar ajuda, né? E quanto mais velho a criança fica, menos tolerante o mundo é, né? Assim, com esses movimentos. Então, mais essas mini soluções a gente tem que dar, né? E o detalhe também, assim, que a gente conversou lá no grupo, que eu acho que é válido trazer aqui, é às vezes para essas crianças, na hora que tiver, quanto mais agitada, ansiosa, né, mais necessidade de ficar quieto tem, mais difícil é. É igual aquela coisa assim, quando você tá com vontade de rir de um negócio inapropriado, e aí você não pode rir. Aí o riso, né, consegue, né, assim, você só quer rir. Então, nessa hora, às vezes, a gente pausa, então imagina aquela coisa assim, você tá tentando fazer para casa com o menino, e o treino tá vingando, e a criança agitada, e negócio. Às vezes, a gente para tudo e fala assim, quer saber, vamos lá dar uma extravasada, mexer, virar de cabeça para baixo, né, correr, pular, e aí às vezes as pessoas fazem isso de uma forma intuitiva e falam assim, é para cansar. Às vezes não é porque tá cansando, é porque essa demanda física existe. E aí, se você conseguir trazer alguma coisa que vai ser viável para essa mexeção, eu até contei um caso lá no grupo de eu estava de voluntária na turma do meu filhote uma vez, uhum. E tinha uma professora substituta que definiu que não podia ter barulho, que eles tinham que conseguir fazer uma atividade em grupo em silêncio. E eram 6 grupos. Agora, como que você vai ter silêncio para uma atividade em grupo, para criança de 8 anos trabalhando junto naquela empolgação, porque era um jogo? Não ia acontecer. Era tão surreal a demanda dela, né? E aí... Na minha mesa estava um dos amiguinhos dele que, por um acaso, tem TDAH, mas tem também uma busca sensorial, assim. Eu acho que eu nunca vi ele sentado.
Olha só.
Aí a professora de sempre já tinha um combinado, assim, ela falava assim, só empurra sua cadeira para dentro para ninguém tropeçar nela. Olha. Mas ele nunca sentava, a cadeira dele não era usada. Uhum. Mas a professora substituta não teve jeito. Então a gente fez uma brincadeira debaixo da mesa, tipo, eu ensinando subterfúgio pros meninos, né? Tipo assim, aqui, não vai rolar, ela vai xingar a gente. Então vamos brincar debaixo da mesa, de dar tapinha na mão e marchar e meio sussurrando, assim. Uhum. Porque aí pelo menos eles estavam naquela coisa de bater na perna e mexer o pé e chutar um ao outro e tal. Aí da cintura pra cima, né? Acima da mesa, a professora estava satisfeita. Mas eles estavam conseguindo gastar um pouco daquela energia física.
Olha, uma boa.
Mas assim, talvez o mais importante seja saber mesmo que a gente tem um espectro de sensação e que todas essas, do mesmo jeito que sensibilidade de qualquer outro sentido, né? Eu vou procurar talvez um artigo, que não um artigo científico, mas uma coisa mesmo para familiares que resume um pouco isso. A gente pode linkar também, né, Laura? Pode. Mas assim, talvez a dica seja entender que se sua criança está no mega agito, primeiro não significa que é TDAH, porque está tão na moda fazer diagnóstico extra, né?
E nem que
qualquer criança.
E nem que é ansiedade, né, Mari? Diz que foi um pouco a sensação do Ângelo, né?
Acaba virando, às vezes, parecendo ansiedade, né? Porque
parece.
É um tipo de ansiedade, não de diagnóstico mental, né? Não é que a criança é nervosa, que ela tá estressada, né? Isso não, ela precisa mexer, né? Então, às vezes, de repente, fica esse convite também, né? Pra todo mundo, assim, qual que é a dica de como que você faz movimentos extras com seu filho, né? Quais coisas que traz pra fazer esse agitozinho, né?
Esse episódio hoje a gente tá falando dessa zona cinza, né? Assim, abrindo o nosso leque de pensar que existem outras formas de funcionar, né? E a gente tá cada vez mais incorporando isso e tem sido muito positivo, né? Aprendendo, igual você citou o caso das cadeiras que a gente não senta. A gente vai pegando, às vezes, de áreas para tratamento de alguns diagnósticos, né? E vem vendo os benefícios para todos os outros cinzentos, assim, né? E até os típicos, em teoria, né? Então, e aí a gente abrir essa discussão é bom porque uma outra coisa que eu acho que teve lá na discussão, e até que você comentou, por exemplo, o olhar da sua mãe pro seu companheiro, e um pouco do que teve alguns relatos lá, a gente olha, né, com a nossa expectativa, né? Então, às vezes, seja positiva, porque isso funciona para mim, ou seja, porque até você, eu lembro que você comentou, né? Às vezes são adultos que têm essa necessidade de movimentar, mas que eles aprenderam, eles foram um pouco restritos a permitir isso, então eles querem preventivamente evitar o sofrimento dos filhos dele, né? Então eles acham que se ensinar a ficar quieto, não vai passar por tudo que passou, né? Assim, porque nem sempre é muito bem visto, né? Assim, e tem um monte de aspecto cultural, né? Assim, a gente comentou no episódio Fala sobre como é bem visto quem se comunica. É muito bem visto e parece que a pessoa tá ótima quando ela tá parada, silenciosa, né? E às vezes ela tá lá viajando e nós estamos achando que ela é super produtiva, né? Enquanto às vezes alguém que conseguiu se movimentar, ouviu música, fez as contas de cabeça, né? Como você conta do seu filhote, que ele, né? Assim,
ou assim, assim, a gente gosta da criança quietinha, com tendência sedentária, mas a gente quer os adultos que praticam atividade física. Cara.
Com certeza, uma incoerência bem grande, né? Então, eu acho assim, essa conversa foi uma grande oportunidade de a gente lembrar que... Né, apesar de não ser tão difundido às vezes um pouco, mas essa discussão sobre perfil, né, sobre as nossas necessidades sensoriais tem avançado mais e tem dado um pouco mais de compreensão sobre as variações de cada ser humano que tem, né, e as crianças, eles são seres humanos com suas, né, individualidades, e fica esse convite da gente tentar entender o que, que é a nossa expectativa, né, ou o que, que é às vezes uma coisa que a gente tem que aprender, essa estratégia, né, que você falou assim, ajudar a fazer essas transições, né, trazer habilidade, então enche esse copo, e aí depois, provavelmente, alguma outra técnica de, né, de relaxamento para dormir, ela vai conseguir vir naturalmente, por exemplo, né? Mas se a gente só pensar que é uma coisa que tá errada, né? Que é uma coisa que é um sinal negativo, uma ansiedade, né? Que eu tenho que impedir aquilo como tratamento, né? A gente pode estar cometendo um erro grande ali, né? Então, vamos mudar um pouco a nossa visão dessas necessidades de mexer, ajustando as nossas expectativas e entendendo as demandas da nossa criança, e aí para isso, às vezes, um profissional ou um grupo que a gente possa discutir caso a caso, né, assim, descrever um pouco mais em quais cenários que acontece, a gente vai conseguindo diferenciar, né, essas dúvidas que nos dá, mas eu acho que fica esse convite, assim, pra gente olhar pra essa necessidade de movimento como algo natural da criança e natural de muitos perfis sensoriais, e que assim a gente... talvez vai dar espaço para eles mexerem e também com isso dar o espaço da calma deles quando o copo estiver cheio, né?
Exatamente. E do mesmo jeito que a criança tem essa coisa de meio que sacar o que precisa, né? A gente fica falando tanto aqui da escuta, né, Laura? Isso é uma escuta não verbal, né? Escutar o corpo da criança, assim. A criança tá tipo assim, eu tenho que mexer. A gente assim, tem nada, menino, fica quieto.
Pois é. Ou a Marita.
E só uma última coisa, Laura, que enquanto você estava falando, me bateu assim, até pensando na fila, essa coisa do ritmo que a gente está em relação ao mundo que nos cerca, não significa que a pessoa que está com essa busca de movimento quer o movimento do outro. Então, quer você seja uma pessoa mais ou menos sensível a movimentos, o movimento do outro raramente é agradável pra gente. E nesse momento, quando a gente está precisando de mais calma, às vezes, ou a gente está precisando de mais paz, ou a gente está precisando de mais silêncio, qualquer pouquinho a mais da criança nos atinge de forma desproporcional. Então, tem a parte da busca de movimento da criança, que é natural, mas talvez era só para fazer essa puxada, porque poderia gerar muita culpa, né? Pensar, nossa, mas eu não estou aguentando e eu tenho que ser pai ou mãe bacana de deixar meu filho mexer e tal, mas eu não estou me aguentando aqui, eu estou para surtar. Aí a pessoa fica ali tentando segurar a irritação, aí uma hora vai explodir, né? Então, até esse lembrete, assim, se a forma da sua criança movimentar e ter busca sensorial te causa irritação, esses mantras de eu vou ser uma pessoa perfeita raramente funcionam. Aí uma hora a gente não aguenta mais e explode. Então, a outra coisa é assim... Eles estão em busca de movimento, não necessariamente é um movimento específico. Então, tem uma parte que é da gente entender e tem uma outra parte que, às vezes, a gente consegue canalizar para coisas que são mais toleráveis para a gente.
Isso, foi ótima lembrança.
E isso, eu acho que é mais do que justo fazer, por duas razões. Uma... é puramente, eu não quero usar a palavra egoísta, ela é de autopreservação e de autocuidado, assim. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue ficar bem, né? Então, se aquilo está te tirando sério, não precisa ficar tentando aguentar, porque não vai dar certo. E a segunda razão é porque isso também é mais compatível com a gente pensar na vida a longo prazo, né? Por mais que a gente queira ser super aberto, tolerante, então a verdade é que, assim, tem coisa que é mais ou menos bem aceita, como você bem disse, né? Então, assim, pensar também em aos poucos ensinando para a criança que nem tudo vai ser bem visto e nem tudo, não é nem uma questão de tolerância, nem tudo vai ser possível de se tolerar. Sim. Na vida e no mundo. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, ah não, eu preciso ficar em pé, mas você vai fazer uma viagem de avião na hora do pouso e decolagem.
Exatamente.
Desculpa, meu amigo, você vai ter que sentar e pôr o cinto, assim, não vai rolar, eles vão te expulsar do voo, né, assim.
Uhum.
Então tem hora que a gente tem algumas coisas que a gente tem que aprender a redirecionar. E é um bom truque para eles aprenderem para a vida, porque vai ter outros momentos que eles vão precisar disso, né?
É.
Então, não é errado, e é mais do que justo, se tiver te tirando do sério, criar alternativas viáveis para você.
Ótimo.
Porque vai todo mundo ficar mais feliz.
Ai, você fez esse fechamento é ótimo mesmo, porque às vezes é sempre complexo esse negócio quando a gente conhece uma realidade da criança e a gente acha que a gente, né, assim, então, eu acho que ajuda saber o que é o normal da criança para ajustar a expectativa. Mas às vezes, né, a gente precisa de ter consciência das nossas necessidades. Foi ótimo, foi maravilhoso.
E aquela, eu tenho mania de falar aquela frase assim, né, muda a regra e não a pessoa.
Uhum.
Né? Mas tem hora que a regra não vai mudar, ou então a gente pode ajustar a regra e capacitar a pessoa.
Isso.
Então, quando der pra tolerar e falar assim, normal, deixa pra lá, ótimo. Quando não der, aí dá uma ajeitada dos dois lados, sem tirar a possibilidade de movimento, mas também sem te...
Isso. Então é isso, gente. É normal, mas pode estar te incomodando da mesma forma, mesmo que seja normal, né? E aí, então, a gente olhar esses dois lados, pensar nessas estratégias do que você tolera mais, ou nas estratégias de variar um outro cuidador, né? Aqui em casa, às vezes, a gente fecha a porta e deixa eles gritando dentro do quarto.
Ou, às vezes, um dos casal, né? Ou um dos cuidadores, que às vezes tem mais cuidadores, tolera mais o movimento. Então, essa pessoa, o tempo com essa pessoa... fica de movimento intenso para o outro, não tem, né? Assim, isso vale para qualquer outra coisa, né?
Ô, Amy, para fechar aqui com indicação, eu lembrei daquele que a gente também já indicou, que é, né, o Instituto Lagarta vira Pupa, né? E aí eu acabei de achar um texto aqui, uma parte dela, que ela fala sobre cantinho sensorial para criança. E eu vou deixar o link para vocês acompanharem, que são outras formas, né? Assim, a gente falou aqui muito mais do movimento, que às vezes nem sempre é fácil, mas tem algumas formas de fazer o movimento dentro do recinto, igual você falou, né? O pula-pula, o escorrega, ou às vezes, né, como se fosse um balanço interno, né? E aí tem umas dicas super legais que vai aumentando um pouco o nosso arsenal.
Lembrando que o lagarto vira-pupa, o filhote dela é autista, né? Tá no espectro autista. Não significa que busca sensorial ou hipersensibilidade tá dentro do espectro autista, nem da TDAH.
Isso.
A gente sabe que tem um overlap,
sim,
né, Laura? Mas assim, não é diagnóstico. Então, também para quem, isso também gera às vezes uma ansiedade, assim, nossa, então quer dizer que meu filho não significa, também, mas é um overlap aí de diagnóstico.
É bem dentro daquilo que a gente falou, né? Assim, pegando o que já exercitaram bastante, né, para alguns diagnósticos, e que pode ser úteis também para quem tem, né, o perfil de precisar um pouco mais. E aí, você tem mais alguma outra indicação para a gente passar?
Ah, eu acho que ficaria um convite, porque... há pouco tempo eu estava conversando com uma cliente e já adulta, não tinha nada a ver com sensorial a questão, nem o conteúdo, nada. Mas a gente começou o trabalho, que era um trabalho emocional, uhum, terapêutico, né? Assim, não tinha nada a ver. Brincando com as sensações e trabalhando assim, o que que te dá prazer nessas coisas sensoriais todas. E eu acho que aí fica o convite, assim, porque nesse espectro de hipo e hipersensibilidade de todos os sentidos, eu acho que às vezes como adulto a gente para de prestar atenção em algumas coisas.
Para mesmo.
Então, meu convite, na verdade, seria nessa da gente observar os nossos filhos e tentar sacar o que que encanta eles, o que que traz prazer para eles. De repente, um convite também da gente prestar atenção nessas pequenas coisas nossas, que às vezes a gente passa batido, a gente toma um café sem apreciar, sabe? É. Faz uma refeição e não degusta do mesmo jeito. Sabe aquela alegria surreal de criança com os negócios bobos?
É.
A gente acha criancice, mas se você for pensar, é tão evoluído isso, né?
É,
então,
sim.
É um convite para todo mundo ser mais criança nos sentidos e, de repente, prestar atenção nessas pequenas bobagens. A gente fica com uma apreciação melhor pelos sentidos deles, tanto bons quanto ruins, né?
Uhum.
Assim, e eu acho que isso também aumenta a nossa tolerância e empatia com os pequenos.
Ah, ótimo convite. Então é isso, pessoal. Quem tiver mais dúvidas sobre o assunto ou quiser mandar uma outra pergunta, pode nos escrever no nosso e-mail cafecomaspediatras@gmail.com ou pode escrever no nosso Instagram, que é @cafecomaspediatras, que vai ser um prazer conversar com vocês por aqui. Então até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substituto, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.